Agora na tribuna Band News FM, Voz com Michele Boró.
Muito boa tarde, hoje dia 10 de julho, quase metadinha de julho já, hoje dia do engenheiro de Minas e principalmente, Tiagão, hoje é dia da pizza, vamos comemorar? Bom, eu sou a Michele Boró, toda quarta-feira eu tô aqui com meus pareias, meu pareia de hoje tá chegando, Guinho de Melo, mas meus convidados já estão aqui. Antes de eu apresentar, eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz nas redes sociais, tanto no Voz como na minha pessoal, vou fazer umas perguntinhas aqui para quem está ouvindo a gente, que eu acho que tem tudo a ver com o papo, acho que os meninos depois podem confirmar aqui. Quando foi a última vez que você abraçou forte alguém ou foi abraçado? Quando foi a última vez que você ganhou um cafuné ali no final de um dia difícil? Ou um ombro, um colo, numa fase dura também, num momento difícil, de tristeza, que você precisava de alguém? Ou quando é que você ofereceu alguma dessas coisas, ou tudo isso, para quem estava perto ali, muito perto, ou para um amigo do trabalho, para alguém que não está tão perto assim, para um desconhecido. Eu acho que o nosso papo hoje vai rodar muito em torno disso, né? E não é uma listinha simples de gestos de carinho. Eu acho que isso tudo está muito ligado com a nossa saúde. Sim. É caso de saúde pública, inclusive, hoje que os índices são bem alarmantes. E um sinal dos tempos, eu acho, também. Hoje a gente vai até falar de um livrinho aqui que eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo. E com os nossos convidados, que eu acho que eles já trazem a missão, já estão bem explicados assim no nome. Comunidade Afago. Afago é até uma palavra que a gente nem usa mais muito, né?
Sim.
Na prática e no linguajar mesmo. O grupo é grande, mas hoje a gente está com dois representantes aqui. O Ike.
Oi.
E o Ângelo. Boa tarde, meninos. Eu descrevi direito? Acho que nosso papo vai nesse caminho aí mesmo?
Descreveu sim. Boa tarde, Michele.
Esse é o Ike, Ângelo. Boa tarde.
Ah, tudo bom? Boa tarde, Michele.
Bom, a gente está transmitindo ao vivo pelo Facebook também, quem quiser assistir a gente. Somos Voz Oficial, Voz do Pronome, VOS. Tem cobertura pelo nosso Instagram, @somosvozoficial. E quem quiser fazer o programa junto com a gente nas redes sociais já repercutiu bastante, né, meninos?
Sim.
Muito bacana. É o sinal de que não só o grupo é grande, mas que é um assunto que interessa a todo mundo. Meninos, acho que o principal, a comunidade, pelo que a gente vê pelas redes sociais, tem várias ações, né? Vocês trabalham ali em vários braços, todos com o mote ali do Afago.
Sim.
Mas vamos explicar para quem está ouvindo a gente o que é a comunidade Afago.
A comunidade Afago é uma comunidade de cura. A gente trabalha acessibilizando terapias holísticas para diversos públicos. Públicos que nos ajudam e que contribuem conosco na arrecadação e na distribuição de recursos para moradores de rua, mulheres em situações periféricas, crianças que têm dificuldade de algum modo, se encontrar dentro de escolas, né, de pertencer mesmo. Crianças autistas, crianças com síndrome de Down. A gente também trabalha com idosos, em diversas casas periféricas da cidade mesmo, não tanto nas casas centrais. A gente tenta não só sensibilizar a terapia holística, mas o que ela significa, o toque, o afago, o contato físico. E uma das nossas características é que a gente não só oferece comida para moradores de rua, a gente oferece a comida em troca de um abraço. E o que isso significa? Significa que eles têm algo para dar. Então, a gente está sempre querendo relembrar as pessoas do valor que elas têm. E a gente sempre tem com o que contribuir. Seja com um abraço, um sorriso, a gente sempre tem o que doar. Então, dentro da nossa comunidade, a gente tenta ofertar não só recursos, mas também afeto. Especialmente afeto.
E vocês são muito jovens. E que Ângelo tem uma cara de bebê aqui na minha frente. São ações assim de maturidade, eu diria, de você acolher. E é todo mundo no grupo muito jovem, assim, como é que nasceu? De onde é que nasceu a comunidade Afago? Foi alguma necessidade de algum próprio membro, assim, de necessidade pessoal? Ou de enxergar mesmo que dentro, acho que desse atendimento que se faz, por exemplo, você citou um exemplo de Ação Solidária, que é, digamos, o sopão para os moradores de rua, que é a base ali, né? Mas acho que tem a conversa, tem um afeto, tem um acolhimento, que é saúde também, como eu disse aqui no começo. Como é que surgiu a comunidade Afago? Por que surgiu?
Ela surgiu comigo.
É o Wiki que a gente está falando agora.
Wiki. Ela surgiu comigo há mais ou menos 4 anos atrás. Eu voltava da faculdade e eu via a necessidade de alguém fazer alguma coisa pelos moradores de rua. E eu sempre pensava que alguém deveria fazer alguma coisa. Até que um dia eu percebi que eu era alguém e que eu poderia tomar essa iniciativa. E aí eu queria iniciar algo, mas eu não queria apenas que fosse uma ONG. Eu queria que fosse realmente algo transformador. E aí eu comecei a entrar em contato com os moradores de rua, comecei a ir só. E com o tempo amigos foram se juntando e foi cada vez mais necessário uma melhor organização. E a comunidade foi surgindo a partir desse lugar. É também um lugar onde eu queria que as pessoas se sentissem vistas. E aí a gente acredita que quando a gente oferta alimento, isso é uma forma de ver as pessoas. Mas elas são mais do que uma parte física, né? Elas têm um coração, elas têm subjetividade. E aí nas nossas ações eu queria tornar isso mais nítido. Então, no começo as nossas quentinhas vinham desenhadas. E a gente desenhava com eles. Então agora a gente oferece abraços, cafuné. A gente também ouve a história deles. A gente tem um quadro que são histórias da rua. E a gente tira foto com eles e copia as histórias e coloca na nossa rede social. A gente também tem outras formas de fazermos eles se sentirem ouvidos, né? Não só o abraço, não só o carinho e não só a escuta, mas especialmente o silêncio, que é algo que a gente não sabe valorizar muito. E assim, para mim, o cúmulo da intimidade é você conseguir ficar em silêncio perto de alguém sem que aquilo seja incômodo, né? Sem que aquilo seja invasivo. E a gente tenta também dar a eles o silêncio, que se manifesta na forma de meditação, o que é uma característica muito forte das terapias holísticas. A cura vem desse silêncio.
Para quem está ouvindo a gente, assim, o termo já é bem difundido, né? Mas o que seriam as terapias holísticas? Você já falou aí da meditação, a própria escuta, né? Seria, eu acho que tem, se eu não me engano, tem reiki de vocês, sim, também, sim, pelo que a gente viu. Dá uns exemplos, Ângelo, o que é que vocês fazem? Exemplos de terapias holísticas que vocês usam com esse público.
Certo. Na comunidade, nós temos diversas terapias, né? Nós temos reiki, nós temos acupuntura, nós temos ventosa terapia, que acredito ser as mais conhecidas, né?
Sim.
Temos outras que não são tão conhecidas devido à origem delas, né? Grande parte delas tem origem chinesa, essas terapias. E aí nós temos o Tuiná, o Shiatsu, nós temos a reflexologia podal, a auriculoterapia, nós também temos constelação familiar, nós também trabalhamos com Tantra. Então são diversas terapias, todas elas são terapias holísticas, né? E as terapias holísticas, esse nome é bem conhecido já, né? As pessoas já escutam bastante, mas muitas pessoas não entendem o que significa realmente a terapia holística, né? A terapia holística, ela é uma forma de se trabalhar a cura, onde você enxerga a pessoa como um todo de várias partes. Você não fragmenta a pessoa, sabe? E, tipo, na nossa medicina é muito comum, né? Você ter vários especialistas em pequenas áreas. Um terapeuta holístico, não. Um terapeuta holístico, ele trabalha diversas áreas. O corpo emocional, o corpo físico, psicológico, social, espiritual. Então, todas essas áreas do ser, elas não são fragmentadas, elas são trabalhadas em conjunto. Então, isso é uma terapia holística.
E vocês oferecem tudo isso de forma voluntária?
Sim.
Eu falei aqui que vocês são muito jovens. Dentro do grupo tem formação para todas, sim, essas ofertas, sim, né? Para acupuntura, não é uma coisa feita assim, sem ser uma base ali de formação. É importante que se diga, só tô.
Né? Claro, claro.
Sim, a gente tem uma escola que funciona aos domingos, pela manhã e pela tarde, em que a gente oferta esse conhecimento de terapias holísticas. Ela é organizada em 12 módulos e a gente oferece em torno de 14 tipos de terapias diferentes. E aí a gente trabalha não só com a medicina chinesa, né, que traz a terapia holística, mas com medicina integrada. Então, o nosso grupo tem fisioterapeutas, tem médicos, tem dentistas. A gente se reúne com eles e aprende com eles. Então, a gente quer integrar o melhor dos dois mundos, né, do mundo oriental e do mundo ocidental. Essa formação dura cerca de 3 anos. E aí a gente tem estágios, e nesses estágios nossos voluntários operam também. E a gente oferece certificados.
Bom, meu pareia chegou, Igor de Mello. Boa tarde, Gui.
E aí, boa tarde.
Já cheguei. Vai interagir com os meninos?
Demorei, mas cheguei. Ah, pronto, eu vou chegar logo...
Chega chegando.
É, chegar chegando. Aproveitando aqui, na hora que eu cheguei, eu estava escutando a Michelle comentar que os meninos são bem jovens, né? Que nem a gente.
Mais ou menos.
E vocês estão falando agora que ofertam esses cursos, e eu fiquei curioso de saber como é que se deu esse contato de vocês com essas terapias. Tu falou que estava saindo da faculdade, fazer faculdade
Sim,
de quê?
Filosofia. Eu fazia filosofia e eu pensava no que eu tinha a oferecer. E eu tinha curso de acupuntura, eu gostava muito, era muito fácil para mim, esse lugar. E aí eu pensei que eu tinha que dar algo para conseguir os alimentos em troca. Então foram as terapias. Só que a gente encontrou uma problemática, só eu sabia fazer. E aí eu tinha formação de curso técnico para dar, mas só eu sabia fazer. Aí eu acessibilizei o curso. Basicamente foi isso. Tipo, era o que tinha.
E a galera já se conhecia?
A galera foi se conhecendo aos poucos. Começou com alguns amigos, começou com 12 pessoas. E aí isso foi crescendo e os amigos chamaram os amigos e os amigos chamaram os amigos. E aí, por exemplo, o Ângelo que tá aqui, ele tava na primeira Terapias Holísticas, no primeiro Terapias Holísticas que foi feito lá no Parque do Cocó, e ele foi receber terapia. E aí, dois anos e meio mais ou menos, ele veio, se inscreveu na comunidade Afago, e hoje ele tá na frente dos terapeutas. Então, ele foi o primeiro, um dos primeiros a receber o serviço, e hoje é ele quem acessibiliza o serviço. Ele também dá formação, ele ensina dentro da comunidade.
Tem outros casos como esse também, de pessoas que foram assistidas e agora já estão sendo multiplicadoras disso?
Principalmente porque a gente não só acessibiliza para moradores de rua. Então, muitas vezes, a gente trabalha junto com a redução de danos em raves e em festas. Então, muitos desses jovens que estão nesses lugares, eles vêm para a comunidade. Eles gostam, se interessam, eles veem uma forma de pertencer e, ao mesmo tempo, ser eles mesmos.
E que o que seria essa redução de danos? Fiquei curiosa agora. Você citou ali festas, ambiente de festas.
Sim.
E colou com o termo redução de danos. O que é que seria isso?
A redução de danos é uma iniciativa que começou há algum tempo atrás, mais ou menos uns 20 anos atrás, e que é muito usado nos cucas hoje em dia. Que é o quê? Ao invés de sancionar ou de dar uma reprimenda agressiva para o uso de drogas, a redução de danos conversa com esses jovens ou usuários numa tentativa de diminuir os efeitos drásticos que aquilo tem na vida dessas pessoas. Então, existe uma conversa, um acompanhamento. E aí a comunidade já trabalha com terapias holísticas. A redução de danos trabalha nesse lugar. A gente entra em que sentido? A redução de danos, normalmente, ela te leva a compreender que o contrário de vício, ele não é sobriedade, ele é conexão. E muitas vezes a gente, na tentativa de suprir o vazio de uma conexão que não deu muito certo, a gente se entorpece nesse lugar. E aí o que é a comunidade? A comunidade são os relacionamentos. Então é a possibilidade de conexão, é a possibilidade de dar a eles uma nova conexão.
Bom, tem bastante papo aqui. O Iguinho já tá se mexendo aqui atrás de mim para querer fazer mais perguntas, mas a gente tem um intervalo agora. Vou voltar também a bater mais na história dos moradores de rua, que eu acho que é um assunto muito pertinente, porque a gente viu que foi uma população que cresceu bastante, infelizmente, no último ano, nos últimos anos. E acho que é um dos públicos mais sensíveis que vocês devem trabalhar, né? Imagino que são pessoas que já estão ali numa defensiva e, de repente, se oferecer um cafuné, fala, cafuné o quê? Né? E eu quero saber como é que é a relação de vocês com eles e vamos falar mais de redução de danos e do que a comunidade Afago faz. Lembrando que a gente está transmitindo ao vivo pelo nosso Facebook, Somos Voz Oficial, Voz do Pronome VOS, pelo nosso Instagram, @somosvozoficial também, e tem o WhatsApp, manda aí pergunta para os meninos, manda mensagem para a gente para fazer o programa 981-543814, a gente volta já já. Bom, meninos, a gente já tem recado bacana aqui no WhatsApp, o Helder Oliveira mandou o recado para vocês. Felicitos, oportuna e brilhante entrevista. Necessitamos do trabalho solidário de vocês. Parabéns.
Obrigado.
Um beijo, Helder. Obrigado pelo recado. Bom, a gente foi pro intervalo dizendo que a gente ia bater mais na tecla aí dos moradores de rua. Vocês têm um público diverso. Acho que todo mundo é candidato a ser público de vocês. Todo mundo pode ser. Mas vocês têm um trabalho especial ali com os moradores de rua. Inclusive, tem uma ação batizada de Afagadores de Rua. Uhum. E eu fiquei curiosa para saber como é que é essa abordagem ali. Porque, como vocês disseram, tem o alimento, que é essencial, é onde tudo começa. Precisa, sim, desse auxílio, senão nada mais acontece, né? É o que mantém em pé. Mas como é que vocês fazem essa abordagem, por ser um público tão sensível ali? Que eu acho que eles já estão... Eu imagino que eles se colocam já numa posição meio de defesa, né, com o mundo, de desconfiança, até porque eles raramente são enxergados, eles são vistos. E aí como é que vocês fazem essa abordagem com uma coisa que para eles, para a gente já é corajosa, ousada, de oferecer carinho, de oferecer cafudé, enfim, de ser aquela coisa mais próxima mesmo, de toque, de proximidade, enfim.
No começo era mais difícil. Agora eles já conhecem a gente, então eles já conhecem os calça roxa, que é como eles chamam a gente, que a gente tem a farda, nossa farda tem uma calcinha roxa. E assim, eu acho que é muito de escutar o outro, né? Na medida em que a gente escuta as pessoas, elas se permitem ser acessadas. Então, tem um provérbio budista que diz que uma pessoa é tão profunda quanto a sua capacidade de escuta. Então, escutar. No começo, a gente levava roupas, a gente leva... A ação se divide em vários setores. A gente leva comida, água, roupas, cafuné, histórias de rua, que são a nossa escuta, música, e leva também o abraço. E reiki para eles. E brinquedos para as crianças, né?
Isso.
E aí, no começo, era difícil, mas a gente começou a escutar as necessidades deles. Por exemplo, as moradoras de rua têm mais necessidade de cobertores do que de roupas, por conta dos crimes sexuais. Então, elas normalmente pegam cobertores numa cidade quente e usam para fazerem fraldas, para se proteger de situações de ataque sexual. Então, a gente levava antes roupas, e roupas que a gente achava muito bonitas, só que elas eram assim, a gente não quer essas roupas assim. A gente pode até usar, mas, entenda, a gente precisa também de outro tipo de proteção. Então, a gente escuta muito as pessoas. Eu acho que isso aproxima eles da gente. A gente conhece eles pelos nomes também. Então, isso facilita. Eles normalmente têm grupos, se reúnem em movimentos. Então, tem os poetas, tem aqueles que são ex-presidiários, tem aqueles que saíram de casa por muita dor emocional. Então, eles têm grupos, eles se organizam. E aí, a gente conseguiu ter mais ou um maior acesso a eles por conta de escutar mesmo a história deles e saber como lidar, como eles querem ser tratados.
Você estava falando em tratamento, você estava aqui, a gente estava conversando nos bastidores, você falou, inclusive, de como a gente denomina esses moradores, sim, de rua, os que estão em situação de rua.
Sim.
E eu tô até um pouco chocada aqui, porque em saber da situação das moradoras de rua com os cobertores, que eu acho que é uma coisa que pouquíssima gente sabe. Vocês sabem porque vocês escutam.
Sim.
Vocês não foram só fazer doação, vocês foram escutar. Mas tem a questão do tratamento também. Como você disse, existe um universo, tá?
Isso.
Ninguém tá morando ali na rua à toa porque quer. Tem um universo de gente ali, tem gente com diploma. Uhum. Tem gente que saiu do presídio, sim. Tem, enfim, uma infinidade de universo. E eles não... Existe um incômodo sobre como eles também são chamados.
Sim, existe um incômodo muito grande, porque... De acordo com o IBGE, né, se foi cunhado que se deveria ser chamado pessoas em situação de rua. Inclusive, em 2020, a partir de 2020, todas as pesquisas vão ser feitas com esse título. Mas existe o Sindicato de Moradores de Rua, eles são organizados, e aí eles não gostam de ser chamados de pessoas em situações de rua. Eles gostam de ser chamados de moradores de rua. Então, uma forma de respeitar a liberdade deles, de como eles se chamam, como eles encontram pertencimento, é chamar eles como eles desejam ser chamados, né? E como você falou, existem realmente muitas histórias. Existe a história de um empresário que ele era muito bem sucedido e que o filho dele traiu ele e roubou parte da empresa. E a dor emocional para ele foi tão grande que ele escolheu morar na rua. E também vem muito dessa ideia, né? Porque eles questionam as coisas. Então eles perguntam muito sobre o que é a pobreza, né? O que é o conceito de pobreza. Existe pobreza para... É a ideia de que alguém deve ter algo que eu tenho, que eu considero necessária. E nem sempre eles se consideram pobres. Então, muitas vezes, eles têm a rua inteira, enquanto a gente tem casas, condomínios fechados. Eles têm uma riqueza de liberdade. Tem pobreza em muitos aspectos, sim. Como a comida, como a roupa, como o afeto, como a atenção, como o respeito. Mas eles também gozam de certa liberdade. Eles também têm uma forma de se relacionar. E aí a gente tem questões mais complexas aí. E nem sempre as nossas palavras, elas englobam tudo. E a gente olha muito rápido, né? A gente passa muito rápido. E esse olhar apressado, ele não nos permite enxergar as pessoas como elas se enxergam. Então, eu acho que trabalhar com moradores de rua é muito um exercício de alteridade mesmo. De ir ao outro. E de entender o outro pelo modo como ele se entende. Essa ação também é muito boa. Ela acontece uma vez ao mês, porque a gente passa o mês inteiro arrecadando para ela. Porque a gente, ao invés de pedir recursos, e a gente sempre recebe quando nos doam, a gente prefere tocar as pessoas nesse lugar. Então, a gente tem eventos como Terapias Holísticas no Cocó, que são eventos em que a gente troca por quilos de alimento, como uma forma de tocar as pessoas também, e de sensibilizar as pessoas na nossa causa. Porque a gente não quer só doar, a gente quer tirar aquilo que Hannah Arendt disse num livro que ela compôs após o nazismo, que se chama A Banalização do Mal. A gente quer desbanalizar o mal. Então, fazer as pessoas enxergarem mesmo o que está perdido, o que está desencontrado. E nesse lugar elas se encontrarem também, nesse serviço elas também se encontram.
Só antes do Igor falar aqui, só fazer uma retificação do que eu falei da escolha, que o morador de rua não está na rua por escolha. Como você disse, alguns querem, entre aspas, estar ali, mas essa escolha ela está permeada de traumas,
de dor,
de violência, de dor. Então é isso, acho que ninguém, existe uma certa liberdade ali, como você disse, mas acho que ninguém quer, ninguém merece e ninguém deve estar em situações de dormir no chão, precisar enrolar um cobertor no corpo para não sofrer uma violência sexual. Então é isso, tem um universo ali atrás, né, que a gente deixar bem claro que é uma escolha até metade do caminho, né? De certa forma, ela é inconsciente. Ela foi forçada por questões muito mais difíceis. Tanto é que eles precisam muito de vocês.
Isso, e questões que, tipo, esse morador especificamente, ele saiu da rua, ele voltou para casa. Mas ele não voltou porque a gente deu comida, ele voltou porque a gente deu assistência emocional, porque ele foi escutado, e porque ele conseguiu perdoar. Então, muitas vezes, essa falta de perdão levou ele a esse lugar. E é compreensível isso. Mas a gente precisa seguir em frente, a gente precisa liberar, né? E muito do nosso trabalho é não só dar suporte financeiro ou suporte material, mas dar um suporte emocional. Porque as pessoas, enfim, escolhem pelas suas emoções, né?
É verdade. E tratando dessa questão das escolhas, acho muito importante a forma como vocês estão tratando isso, porque a gente tende, muitas vezes, a... sempre ter a gente como medida, né, pela nossa régua e tal. Então, existem formas de assistência muito impositivas, né, que acabam dizendo, olha, vou te dar isso, tome isso, porque eu acho que você precisa disso e pronto, e estou fazendo muita coisa, né? se não disser um obrigado, você é muito mal agradecido e tudo mais. E como vocês vêm, primeiramente, tentando entender o que é que essa pessoa precisa, principalmente pelo espaço da escuta, eu acho que é um grande diferencial, porque muitas vezes a gente tende a já dizer assim, não, eu sei bem o que é que você precisa, o que é que você não tem, e tome aqui, e você já tem todas as possibilidades agora de tocar a sua vida para frente, tendo também referência do que é para frente para a gente, né?
Sim, a gente teve um conflito nessa área também, que foi muito engraçado, porque a nossa comunidade, ela é uma comunidade que evita, ela é vegetariana, né? Ela evita matar animais. E aí a gente tinha que ofertar para eles algo que eles gostavam. E aí a gente descobriu que eles não queriam sopão, eles queriam cachorro-quente. E aí como é que a gente dava cachorro-quente pra eles se a gente não concorda com a salsicha? Como é que a gente ia fazer isso? Então a gente criou uma forma de fazer a comida vegana parecer a comida do dia a dia. Então a gente faz cachorro-quente de cenoura. E aí parece muito. E a gente tempera. E eles acreditam mesmo assim. Eles sabem que é vegano, eles sabem, mas eles sentem o gosto da carne. E a gente conseguiu, ao mesmo tempo, entregar aquilo que eles queriam, acolhendo a cultura deles, sem perder também a nossa cultura e sem perder os nossos princípios nesse lugar.
É o lance de ser flexível e encontrar esse ponto comum que é confortável para todo mundo e não vai também ir de encontro com tuas crenças, né? E
isso, teus códigos de ética. Conciliar. E no final os relacionamentos são isso, né? A gente ouve o outro, entender o que o outro é, mas dá aquilo que a gente tem também.
Agora, um elemento.
Guinho, oi. Segura, que a gente vai fazer um intervalo agora. Segura aí tua
toda
pergunta.
Toda vida sou eu. Toda vida.
Sempre é você. Tem mais participação aqui no WhatsApp. Eu já passar para os meninos a Pamela. Pamela Magalhães e o Vinícius. Tem pergunta aqui. A gente focou muito na ação com os moradores de rua. É quase inevitável, né? Porque talvez seja o mais forte ali. Mas, como a gente já falou aqui, os meninos atendem todo mundo. Já tem gente querendo saber também como faz para participar da comunidade.
Ah.
E a gente já volta já com a Pamela e com o Vinícius, com o pessoal que está participando. E eu vou mandar um beijo aqui também para Dona Ercília e para o Bernardo, os pais da Cíntia Leitão. É uma amiga querida que ela leva o afago muito a sério. Ela não está na comunidade afago, mas ela é daquelas que está ali para todo mundo, sabe? Ela já é do espírito dela. Então, Dona Ercília e seu Bernardo, parabéns pela Cíntia e um beijão para ela. Antes de voltar o papo aqui com a gente, agora tem participação do nosso repórter Jonathan Silva. E a gente escolheu um tema aqui que eu acho que tem tudo a ver com essa conversa, que é até de entender como é que a gente chegou nesse momento, como eu disse lá na apresentação, que seriam sinais dos tempos também, esse afastamento, essa falta de contato, acho que até um medo de ter essa proximidade física mesmo, de se deixar de abraçar, deixar de ouvir, de ser um sinais dos tempos. E eu e o John, a gente coincidiu na leitura, que inclusive foi uma indicação dele, um livrinho que eu tô até com ele aqui no estúdio, do Byung-Chul Han, um filósofo sul-coreano que tá na moda, radicado na Alemanha, Sociedade do Cansaço.
Sim.
E eu acabei de ler esse livrinho, o John leu recentemente também, já fica como dica aqui de leitura para quem tá ouvindo a gente, e eu acho que tem muito a ver com o nosso papo, não é isso, John?
Isso mesmo, Michele, boa tarde a todos vós, boa tarde à comunidade Afago. Nesse clima de conversa sobre terapias holísticas, cuidado com o outro, eu vou trazer aqui uma dica de livro, que no caso é essa do que a Michelle falou, Sociedade do Cansaço, que é, apesar das poucas páginas que ele tem, dele ser bem pequenininho, ele tem uma leitura bem esclarecedora. Ele é escrito pelo filósofo alemão Byung-Chul Han, que ele é radicado alemão, mas é coreano, e tem uma crítica bem pertinente sobre alguns hábitos da sociedade contemporânea. Sociedade do Cansaço, Byung, ele descreve que hoje as formas de exploração do indivíduo partem de si próprio. Então, nós nos sobrecarregamos de trabalho, nos sobrecarregamos de consumo, de informação, para transformar a nossa existência num projeto, uma espécie de projeto de melhoria de desempenho. Só que com isso vão surgindo alguns problemas de depressão, de burnout, de ansiedade. E muitas vezes a gente acaba não conseguindo lidar com o fracasso de não conseguir lidar com tanta coisa. E em Sociedade do Cansaço, esse livro consegue condensar muitos dilemas dessa vida pós-moderna que a gente vive em pouquinhas páginas, são sempre poucas páginas, 120 páginas, eu creio. Em certos momentos, ele é bem cabeça, tem umas referências bem pesadas, mas com atenção você vai compreendendo e se identificando com alguns exemplos e relações filosóficas feitas pelo Byung. Então, leitura mais que recomendável, necessária.
Bom, é isso. A gente estava falando aqui da escuta, meninos. Eu acho que é óbvio, a Sociedade do Cansaço, esse livro não explica tudo. A gente precisa estar aberto para outras análises também. Mas acho que pode ser um microdiagnóstico aí do porquê que a gente chegou nisso, né? A gente vive hoje numa correria, para usar a palavra mais simples possível, mas é isso. A gente tem que ser muito bom o tempo inteiro. E a gente tem muita comparação para fazer, porque a gente está na rede social, então a gente está se comparando também o tempo inteiro com as pessoas. E a gente tem que ser maravilhoso o tempo todo. Então, a gente nem está pronto para ouvir os outros, a gente não tem tempo para ouvi-los, e nem a gente quer se mostrar fraco. Mas uma hora todo mundo quebra, né? Porque nós somos orgânicos, nós somos humanos. E eu acho que esse é o momento de agora. A gente está vivendo, acho que é o momento de uma busca assim, muito grande por terapia.
Sim.
Por vários tipos de terapia, mas vocês estão voltados muito para um público que não pode ter acesso, de repente, pagar um psicólogo, pagar terapias holísticas, e vocês estão fazendo esse papel. Vocês enxergam meio por isso aí também? Esse diagnóstico está um pouco certo? Nosso estilo de vida empurrou a gente para isso?
Sim, nosso estilo de vida. Uma leitura complementar, essa leitura é a do Balmer, que é Mundo Líquido, né? Que fala sobre realidades líquidas. Eu também acho que Krishnamurti fala muito sobre isso, né? Sobre o perigo da comparação e o quanto ela libera traumas. Porque na comparação, você nem é o outro e você também não consegue ser mais você mesmo. E é uma das formas mais cruéis de violência, a comparação. Porque ela te diz que para você ser feliz, você precisa ser uma pessoa que você não é e que você nunca vai ser capaz de ser, porque você é você. E a comparação, ela te distancia muito dessa felicidade, muito dessa paz interna. Porque como é que eu posso estar em paz comigo mesmo se o mundo todo diz que ser eu mesmo é errado? Então, esse lugar é um lugar Muitos são mesmo, de perceber que o mundo está cansado porque o mundo não aprendeu a encontrar o próprio valor, né? A gente tem que... A terapia é muito isso, né? De fazer o outro ver o seu próprio valor, dele voltar a ser íntimo de si mesmo, que é uma coisa que a gente perdeu, a gente esqueceu de ser íntimo de nós mesmos.
Não, é, inclusive, tem uma pergunta aí de uma pessoa que está acompanhando a gente, é do Vinícius, né? E ele pergunta aqui como é que é o trabalho dentro da comunidade feito com homens, que acredito que seja um segmento assim, que sofre bastante, porque ele não se põe na condição, eu não posso me fragilizar, eu não posso mostrar essa fragilidade, eu não posso precisar de ajuda. Né? Muitas vezes o homem se coloca dessa forma pela própria fragilidade mesmo, dele se mostrar como é e dizer que qualquer um precisa de ajuda. Como é que é esse acompanhamento com homens lá? Vocês percebem esse tipo de resistência?
Sim. Quer falar? É, eu estou à frente de um grupo de Sagrado Masculino. A gente trabalha a masculinidade vulnerável dentro desse grupo. A gente trabalha a vulnerabilidade, a gente trabalha os nossos medos nesse lugar. É um lugar de escuta de homens com homens, e em que a gente tenta mostrar que é possível haver uma expressão afetiva entre o masculino e não uma expressão apenas rude. E que, assim, mulher alguma, homem nenhum, religião nenhuma vai ser capaz de te curar enquanto você não ser capaz de acessar a sua própria vulnerabilidade. E a gente aprende na nossa cultura isso, né? Homem não chora. Então, homem quando dá carinho, bate. Essas mensagens que foram ditas pra gente, essas mensagens que chegam até aos nossos ouvidos, elas nos torturam por dentro.
Aquele abraço de homem assim.
É, manchando lá, pulmão. Tem um gangorra. Tem um gangorra também. Que é o quê? A gente aprendeu a estar desconfortável com amor. Olha que é isso, olha isso. Os homens aprenderam a ficar desconfortáveis com amor. E se uma pessoa está desconfortável com amor, como é que ela pode crescer no amor? Entende? Nada cresce no conflito. E só o amor harmoniza. Então a gente diz na nossa comunidade, o amor une perfeitamente todas as coisas. Mas como o amor pode unir perfeitamente todas as coisas se eu não consigo me harmonizar nem com afeto? A gente trabalha muito com homens, a gente tem encontros periódicos, normalmente de 15 em 15 dias, a gente chama de aba. Por quê? Porque o pai, a ideia, o arquétipo do pai no masculino é o arquétipo que ama com pureza, que cuida, que protege. A gente busca encontrar esse arquétipo não só na relação paternal, mas em todas as relações.
Tem trabalho lá voltado para o feminino também, né? Você já comentou
tem.
Aqui.
A gente tem o Afaguentas Day, e é feito pelo Fluxo, o Fluxo Sagrado Feminino, que faz a Afaguentas Day. Que é o quê? Que são um conjunto de mulheres que empoderam mulheres da periferia. E aí é muito interessante porque elas levam informação e é um dia de maquiagem e pintam as unhas das mulheres e cuidam dos seus cabelos. É muito, muito legal. E é um movimento de sororidade. É um movimento que a gente apoia muito.
Bom, tem bastante pergunta aqui. Aproveitar a falar da Pâmela, como a gente focou muito nos moradores de rua, mas o Ike aqui já está falando das ações com os homens, do Sagrado Masculino, com as mulheres. Quando eu falei que vocês atendem todo mundo, é porque tá. Como é que as pessoas podem buscar? E que já tem muita gente interessada aqui, já vou ler a mensagem de todo mundo, muita gente interessada em fazer parte do grupo, mas muita gente também querendo saber como é que busca, como é que eles podem ter acesso às terapias de vocês. É qualquer pessoa, qualquer idade, homem, mulher, como é que faz?
Bom, qualquer pessoa pode ter acesso às nossas terapias, independente de idade, de sexo. Nós temos vários locais que a gente oferta, várias ações, né? Nós temos ações na praia, nós temos ações no Parque do Cocó, então a gente tem ações semanais, a gente tem ações que são maiores e com um intervalo de tempo um pouco maior, que é a do Cocó, que é a nossa maior ação. Ela ocorre um mês sim, um mês não, né? E a gente leva bastante terapeutas. Na última ação nós atendemos...
Mais de 400 pessoas, foram 80 terapeutas.
Sim, 80 terapeutas o dia todo lá.
Terapias variadas.
Todas essas terapias que eu comentei com você, a gente aplica nesses locais.
E yoga também,
yoga
dança.
Também, meditação,
tudo gratuito,
dança,
tudo música, voluntário.
Música viva, que é uma terapia que a gente trabalha com música, certo? E aí a gente tem categorias diferentes de ação. Tipo, essa ação do Cocó que eu falei, que é o Terapias Holísticas, a gente trabalha com arrecadação de alimentos. Uhum. Então, 2 quilos de alimento ou 4 peças de roupa, E aí você recebe 20 minutos de terapia, né? E aí a gente tem outras ações, como é a ação... a gente tem estágios dos terapeutas, né, também, onde os terapeutas vão para algum parceiro nosso, né? A gente já fez parcerias com o Cuca, onde a gente ia e ofertava terapias completamente de graça, não precisava ter doação de alimento nem nada, era completamente de graça o serviço. Mas também tem ações na praia que a gente chama de internalize. Essas ações, ela custa R$1 o minuto de terapia. Então, se você pagar R$15, você faz 15 minutos de terapia. Se você pagar R$100, você faz 1 hora de terapia, né?
Que é como a gente consegue doar comida para morador de rua, né?
É, que é o que banca os custos das outras ações, das outras ações sociais, né?
É, que são muitas.
Sim. Então, se você acompanhar a gente pelo Instagram, você vai ver diversas das nossas ações, tanto as que envolvem terapia, quanto as ações sociais, quanto o ABA, o Fluxo, tudo a gente posta no Instagram. E aí, se você vê lá, você pode acompanhar a gente, tem todas as informações lá do que é necessário.
Isso, e muitas vezes a gente não dá conta também. Então, tipo, mais que a gente faça essas ações de arrecadação, a gente consegue muito a partir daquilo que é doado mesmo. Sim. Então, a gente ainda precisa muito de doação nesse lugar, principalmente de alimentação, né? Porque é o que a gente mais usa para ofertar.
É, eu acho que tem que ter essa conscientização também do quando a gente chama um serviço de gratuito, né? Porque vocês têm custos também. Vocês não estão ali sendo remunerados.
Isso, não somos remunerados.
Né, pelo que vocês estão fazendo, mas o serviço precisa de base para continuar. E mesmo assim, o valor de vocês é muito simbólico, é muito acessível. É, roupa e alimento nem se fala, né? Eu acho que é uma troca mais do que justa. E o dinheiro também, além de ser um valor baixo, vai manter outras ações do grupo. Então, de certa forma, é tudo gratuito.
É tudo gratuito, sim.
Bom, já fala o Instagram antes da gente ir pro intervalo, a gente vai pro intervalo agora, mas a gente falou aqui do Instagram, já pro pessoal conhecer, vocês citaram o Instagram, qual é o arroba?
Arroba Comunidade Afago.
Facinho. Tem Facebook Facinho. Também? Comunidade Afago também. Pronto, Comunidade Afago no Instagram e no Facebook. Tem mais gente aqui no WhatsApp, eu vou voltar com as perguntas. Tem gente no Facebook também, Marina Araújo dizendo que o papo tá genial.
Obrigado,
Vinícius
Marina.
Vinícius Souza. Um beijo, Marina. Vinícius Souza já quer saber onde é que vai ter a live, se vai ficar salvo, porque ele tem um amigo no trabalho e não está podendo acompanhar o programa. Vai, fica salvo no nosso Facebook, depois vira podcast, tem conteúdo extra no Instagram. Muita participação no WhatsApp, o Álvaro perguntando como é que faz para participar. Cara, muito legal, porque a maioria das participações, além de... Lógico, o pessoal quer saber como faz para receber o serviço, mas a maioria é para saber como ser voluntário.
Muito
legal isso, né? Fabiane queria saber como são as ações das mulheres, os meninos já comentaram aqui. Mila Fernandes já teve contato, esteve no retiro de outono.
Sim, tivemos um retiro
esse final
de semana.
Está ansiosa pelo Afago Festival.
Sim.
E é assim em inglês que eu falo, Afago Festival. Vamos já perguntar. Mila Fernandes, um beijo. E a Sabrina diz que está amando conhecer um pouco da comunidade Afago, parabéns pelos trabalhos. E também quer saber como faz para participar. Meninos, como faz para ser um voluntário para participar lá? Eu sei que tem curso, né? Não é só chegar e, oi, sou uma voluntária. Tem uma preparação.
Tem uma preparação. Sim.
Na verdade, a gente abre inscrições 2 vezes no ano, né? A gente abre em janeiro e em julho. Agora vai ser dia 15 de julho. A gente vai disponibilizar um link nas nossas redes sociais. Né? E você vai poder se inscrever. E aí tem um limite de vagas. O limite de vagas é de 300 pessoas, mas normalmente encerra muito rápido. No semestre passado foram 250 pessoas, se não me engano.
Foi.
E encerrou em 1 dia e meio. Então tem muita adesão, as pessoas entram muito. Então fica ligado lá no dia 15 que a gente vai lançar o link.
A rede fica caindo de tanta gente que acessa, então isso. Corre.
Okay. E aí, depois de você acessar o link, você vai ser recebido, né? A gente vai ter uma recepção, a gente vai passar o dia todo explicando como a comunidade funciona, né? Porque a gente não tem só a delegação que envolve com as terapias, né? Mas tem várias outras delegações. Uma delegação que trabalha só com alimentação, uma que trabalha com as mídias sociais, outra que trabalha com os projetos sociais, né, e com a organização financeira.
Sim.
E a gente também tem uma delegação que trabalha com decoração, recepção de pessoas, avaliação, né, que seria parecido...
O GP.
Gestão
com pessoas.
Gestão com pessoas.
A gente também trabalha com mulheres em situação de prostituição, de
Sim.
abuso sexual, de violência doméstica. A gente também tem um setor que trabalha, inclusive a Vanessa que trabalha, de prevenção ao suicídio.
Uhum.
Então, tem muita coisa para fazer. A gente também conversa com... A gente também tem o setor que é o Prometeus, que fala com presidiários e ex-opressores, né? A gente trabalha nesse lugar de cura de maneira muito, 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 muito ampla mesmo. Então, tem espaço para tudo. A gente tem o espaço Ágina, que trabalha com...
Dependentes químicos emocionais,
dependentes,
né?
Químicos emocionais. Temos o Cupido, que são viciados em, em dependência emocional e na dependência sexual também.
Sim.
A gente tem muitos setores, então tem
pra todo mundo.
Tem pra todo
mundo. Vocês falaram da Vanesca, fazer a citação da Vanesca, que também tá no estúdio, também é membro da comunidade, né? Mas hoje ela tá aqui de camera girl, tá fazendo a transmissão, a comunicação. Meninos, eu tenho uma curiosidade, tá? Vocês fazem um trabalho incrível. Vocês falam aí, cada hora é uma surpresa, porque mesmo nas redes sociais a gente não consegue entender a amplitude de tudo que vocês fazem. E como eu disse, vocês são muito jovens e são bem descolados, assim, né? Vocês são conhecidos como os calças roxas, como você diz, pelos moradores de rua. A gente está em 2019. Ainda hoje, tem gente que olha estranho para vocês, mesmo vocês fazendo alguma coisa tão bacana, tem gente que olha para vocês e fala, isso aí é um bando de louco.
Muito estranho. A gente recebeu vários nomes ao decorrer dessa caminhada de afago. Perguntaram se a gente era uma seita, porque a gente usa calça roxa e blusa branca. Porque normalmente a farda é só para cima, né? A nossa farda é para baixo. Uhum. Nossa farda é a calça. Aí perguntaram, vocês são de uma seita? A gente, não, mas... Aceita que dói menos. Não, a gente, já perguntaram o que a gente faz, se a gente é um grupo de meditação, porque a gente é tão estranho, porque a gente olha as pessoas nos olhos, tipo, eles olham as pessoas nos olhos, eles estão nos encarando, e tipo, a gente olha as pessoas nos olhos porque a gente olha as pessoas nos olhos, né? Tem que olhar nos olhos.
É o que estamos todos precisando resgatar, na verdade. Os meninos são exóticos porque estão fazendo o que na verdade está bem claro que está todo mundo sentindo falta.
Isso.
Uma prova é quantas áreas vocês precisam atuar, quantos campos vocês precisam atuar, e de abuso sexual, a dependência emocional, dependência química, enfim, uma infinidade de coisas, e o tanto de gente que também quer ser voluntário, porque acho que ser voluntário também faz parte do processo de cura, não?
Muito. Sim, com certeza. E a gente sempre se afaga muito, né? O nome é afago, então a gente se abraça muito. Então as pessoas têm essa noção, né? Elas têm esse medo, né? Vocês são muito próximos, são muito íntimos, tá todo mundo se abraçando o tempo todo. Mas, na verdade, o número mínimo que uma pessoa precisa de abraços por dia são 8. Então a gente faz o mínimo. Então isso que a gente tá fazendo, esse contato físico, esse carinho, esse olhar no olho, esse escuta, é o mínimo, sabe? É ser minimamente humano. É ser minimamente responsável pelo dano emocional que a gente causou nesse mundo também. Ah, e se você não lida muito bem com o contato físico, a gente também tem um espaço ambiental, que é o Centropia. A gente trabalha com permacultura. Então a gente trabalha com plantio e trabalha com construção de casas sustentáveis. Então, você é da sustentabilidade, vem pra gente também, a gente precisa.
Bom, você falando de contato, acho que na prática todo mundo sabe quanto às vezes um abraço é bom. Às vezes um abraço a gente já desmonta, porque a gente já estava com tanta coisa ali acumulando uma em cima da outra. Mas a ciência, ela já comprovou também. Tem uma pesquisa, depois vou até pegar o link para compartilhar com o pessoal, que é comprovado, tá? Pesquisa científica, porque muita gente precisa do aval científico para levar alguma coisa a sério, né? De que o contato físico, o carinho, o afeto... ali na primeira infância, ele tem afeto direto no desenvolvimento do cérebro. E não é só o desenvolvimento cognitivo, subjetivo. É o tamanho mesmo da massa encefálica. Então, um comparativo de crianças que recebem mais carinho dos pais, o beijo, o abraço, a preocupação, o cuidado do machucado, o cérebro se desenvolve diferente do que aquela criança que não teve essa mesma atenção. Então, tem muita ciência aqui, né?
Isso.
Não é esoterismo, não, é uma seita. Tem, como você disse, só para repetir, entre
real.
Os voluntários tem médicos, tem, enfim, tem informações diversas.
Sim, é muito real. E, assim... Mandar um beijo pra galera pro retiro de outono, que aconteceu esse final de semana. Foi um retiro de silêncio, né? Normalmente a gente dá essa teoria religiosa pro retiro, mas foi um retiro de vipassana, ou seja, meditações silenciosas, de contato com a arte. A gente teve muito contato com a música.
Sem celular, com certeza.
Sem celular, yoga, foi muito bom. E, nossa, a gente sempre tá fazendo isso, né? Oportunizando também pros nossos voluntários... lugares para que eles, e oportunidades, né, para que eles silenciem mais, assim como para que celebrem. Então a celebração faz parte da nossa vida, faz parte da nossa comunidade. O Afago Festival acontece todo final de ano. A gente trabalha, o nome do festival é Espírito Selvagem. A gente se pinta com tinta neon e dança com os nossos com nossos animais, né? Que a gente escolhe. E assim, é muito divertido porque a gente trabalha o ano todo e no final a gente decide dar isso para os nossos voluntários. E aí, por isso todo mundo fala sobre o AFACO Festival. É um festival para os voluntários da nossa comunidade. E aí, muito bom. A gente começou com 100 voluntários, a gente está com 180 e agora a gente vai abrir para mais 300. Então, vem para a gente tem acompanhamento. Todo voluntário recebe um mentor e um terapeuta para acompanhar ele. Então, vem se preparar para essa nova vida.
Bom, os meninos já deram um recado aí. Dia 15 tem inscrição, tem que ser rápido, que é mais disputado que o ingresso do show do Sandy Júnior. Acaba rapidinho também. Entra nas redes sociais dos meninos, pelo Instagram, pelo Facebook. Facinho de achar, Comunidade Afago, para você conhecer o trabalho, para você receber um afago e ser um afagador?
Um afagador e uma afagaguenta.
Afagaguenta. Um afagador e afagaguenta. Meninos, muito obrigada. Agora deu uma crise de riso aqui da afagaguenta. Muito obrigada, adorei o programa. Um beijo para todo mundo da comunidade.
Beijo, obrigado,
ainda fica
Michele.
Assunto aqui, mas vai ter matéria com os meninos no somosvoz.com.br. Teve matéria com eles, entrevista com eles, então tem mais informação por lá.
É. Eu vou sair daqui, eu vou logo atrás dos 4 abraços que eu ainda tenho que ter hoje.
Isso!
Eu escolhi 4.
São 8 por dia, né?
Pelo menos.
Então pelo menos.
Correr pra ganhar os meus também. Obrigada, Ike, Ângelo, Vanesca e todo mundo da comunidade, todo mundo que acompanhou a gente. Tem conteúdo extra no Instagram, tá? Os meninos vão dar dicas aqui de filme, de livro. Todo convidado nosso dá dicas. Então vai ter lá no Instagram, @somosvozoficial. Na próxima quarta tem mais. Até lá, um abração pra todo mundo.
Você ouviu Voz da Band News FM.